Você está ouvindo o programa Causa Operária. Voltamos aqui com o programa Causa Operária. Eu sou Eduardo Vasco, estou entrevistando o Emanuel Ferro, especialista de TI. Emanuel, você disse que você optou por trocar o WhatsApp pelo Telegram. O Telegram, eu sei que as mensagens são criptografadas, mas o WhatsApp diz que também são criptografadas as suas mensagens. O que é essa criptografia e se um aplicativo que usa mensagens criptografadas ele é seguro, por que o WhatsApp não seria seguro?
Em primeiro lugar, o Telegram ele é criptografado, mas se você habilitar a criptografia, se você pegar o Telegram instalado do jeito que ele está, ele não criptografa nada, né? A criptografia é assim, imagina que você vai escrever uma carta para mim, aí você escreve a carta, pede alguém para traduzir para chinês, bota no envelope, manda para mim, e do meu lado eu pego um tradutor de chinês e traduzo de volta para o português, né? Então, em tese, ninguém conseguiria ler essa mensagem no percurso.
É como se fossem mensagens cifradas.
Isso é, em termos bem superficiais, é isso. É muito mais do que isso, né? A criptografia de chave duplas, você criptografa com uma chave privada e só quem tem a chave pública descriptografa, ou vice-versa.
E os serviços de inteligência, de espionagem, eles atuam no meio dessa mensagem, enquanto a mensagem está sendo enviada, para tentar descobrir o que está naquela mensagem, é isso?
Matematicamente, a única forma de quebrar a criptografia seria por força bruta, né? E por força bruta, isso demora demais, demoraria anos, é um tempo inviável para você quebrar uma criptografia bem feita. Então, em tese, hoje a gente considera os protocolos criptográficos um protocolo seguro, né? Ambos esses softwares que você mencionou, tanto o Telegram quanto o WhatsApp, têm um certo padrão de criptografia, mas não de ponta a ponta, né? Da origem à saída. Alguns deles implementam criptografia apenas do servidor para o destinatário. Então, tem um trecho aí que seria descoberto. O Matrix, por outro lado, que é esse software que eu tenho usado recentemente, ele criptografa de ponta a ponta.
Ele é mais seguro, então,
É bem mais seguro.
do que qualquer outro que você conhece.
Bem mais seguro.
E por que que o Telegram é mais seguro do que o WhatsApp?
O Telegram ele se tornaria mais seguro se você habilitar a criptografia de ponta a ponta. Ele se torna mais seguro. E além
Só
do
por causa
mais.
disso, então.
É só por causa disso, isso. Exato.
Tá, e o te, e o No, então, quer dizer, no Telegram você pode, tem a opção de você habilitar a criptografia de ponta a
De
ponta,
ponta a ponta,
completa. E
exatamente.
no WhatsApp não existe essa opção.
Não, ele tem criptografia, mas não é de ponta a ponta. Além do mais, a licença do WhatsApp era uma licença mais permissiva, né? A última abertura dela, a última alteração dessa licença, dá direito à empresa a coletar alguns dados a seu respeito, inclusive no dispositivo, né? Então, esse foi um dos motivos de eu ter saído do WhatsApp.
Praticamente, né, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas redes sociais aí, eles se exigem, né, que a gente passe para elas o maior número de dados, né, que a gente tem, telefone, e-mail, nome, sobrenome, localização, tudo isso daí pode ser usado pelas agências de espionagem, de inteligência para espionar a gente, é isso?
Isso, o Google, por exemplo, ele se dá a liberdade de monitorar para onde você vai com o seu GPS. Não sei se você já recebeu algum e-mail do Google dizendo, olha, aqui seu trajeto de ontem, onde você foi. Você esteve em tal lugar. Se você faz uma viagem turística, depois de voltar, você começa a receber e-mails com. Ele monitora, inclusive, o teu microfone. Quantas vezes você não está com o celular no bolso, você fala alguma coisa. E o telefone, o Android responde para você como se você tivesse perguntado alguma coisa, né?
Sim, isso daí é verdade. E eu, por exemplo, no filme, né, o Snowden, ele, enquanto ele está convivendo ali com a parceira dele, tem uns episódios que ele procura fechar a câmera dela, né? Colocando
Isso.
um adesivo ali para fechar a câmera. E isso daí quer dizer, a gente pode ser espionado estando no computador com a câmera ligada ou com a câmera desligada também? Como funciona isso? Então, quer dizer, não é
Você não
seguro você
sabe.
deixar aberto o computador.
Não, você não sabe se a câmera está ligada. As câmeras normalmente ela tem um LEDzinho que acende quando você está usando. Mas isso é programável. Alguém pode programar a câmera para ligar sem acender o LED e ficar ali de uma forma meio que oculta, né? Esse é um dos motivos que a maioria dos líderes de Estado, chefes de Estado ao redor do mundo, não tem um celular pessoal. O Putin não anda com o celular dele no bolso. Um GPS ligado. E muda, eles mudam de telefone, os assessores mudam o tempo todo para evitar esse tipo de espionagem. Eu tenho esperado com muita ansiedade o lançamento de um software para celular que seja inteiramente livre, né? Alguma coisa além do Android. Já lançaram algumas. Já existe até algumas alternativas, mas nada ainda viável comercialmente ou que seja. Que tenha uma boa usabilidade, né? Firefox manifestou uma época o desejo de lançar um sistema operacional para celular, Ubuntu também, mas até agora nada. Estamos aguardando aí.
E em vários países onde a internet é controlada pelos governos, por exemplo, né, na Rússia, atualmente, o Twitter ele saiu, né, não está funcionando para a Rússia, e, por sua vez, o Facebook foi bloqueado pelo governo, né, com uma medida de proteção da Rússia e retaliação com relação a essa censura que as redes sociais estão fazendo aos russos. E aí muita gente, né, para poder acessar, ela utiliza VPN. E o que faz com que o endereço de IP mude, né, da pessoa, e aí ela parece como se ela tivesse com o endereço de IP de outro país onde o Facebook funciona e ela pode usar, né? Isso daí garante também uma segurança para a pessoa, porque eu sei que, embora eu não entenda muito bem com relação a IP, eu sei que é uma das formas pelas quais a gente é espionado, né? Cada dispositivo tem um endereço IP, que é como se fosse o RG dele, né? E aí você é espionado, porque por onde você levar, ele vai continuar com esse mesmo endereço, independentemente do que você faça, caso você não use esses mecanismos, né? Então ele dribla um pouco essa questão do IP. Um VPN, ele serve para a gente aumentar nossa segurança também com relação à vigilância?
É interessante isso. Nós estamos falando de se expor nas redes, né? De trafegar anonimamente. A VPN, ela é confiável se você confiar em quem implementou a VPN. Então, se você pega qualquer VPN aí pela internet, essa aqui é gratuita, vou usar. Você tem que confiar em quem desenvolveu essa VPN, né? A ideia da VPN é criar um túnel na internet, onde você possa trafegar ali dentro sem revelar a sua origem. Nesse sentido, tem um software que hoje é o líder de mercado nesse setor, que é o Tor. O Tor, ele é um navegador que ele é construído em cima do Firefox e é acrescentado algumas questões de segurança. Então, se você quer, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre a guerra na Ucrânia e não quer saber, não quer que revelar, não quer que ninguém saiba o que é que você está pesquisando na internet, quais são os sites que você está considerando e tudo mais. Você pode usar o Tor, é fácil de instalar e lhe dá uma segurança bem relativa, bem robusta.
Ele tá disponível para qualquer tipo de dispositivo, de
Sim, ele é software
processador.
livre, está disponível para a maioria dos sistemas operacionais, está disponível para Android, para iOS, para tudo enquanto.
Ele
O
é um
Tor,
mecanismo de busca, é isso?
não, ele é um navegador. Ele é um navegador como o Firefox, né? O que é que acontece, né? Quando você. O Tor, ele implementa uma rede na qual você vai pulando de IP para IP. Então, No final, quando você acessa o site, ele passou por uns 3 ou 4 IPs diferentes e de forma a embaralhar e o site não vai saber de onde está partindo a solicitação. Existe mecanismos ainda mais seguros, por exemplo, existe duas distribuições Linux que eu conheço, Onyx e Tails, que são duas distribuições criadas para anonimizar nas redes, na internet. Usa o Tor como padrão de navegador, né? Só que
Você usa
além,
esses? Você usa o Tor e
eu
o
uso.
Onyx Tails, etc.?
Eu uso. O Tails, por exemplo, eu tenho instalado num pendrive que eu ando com ele no bolso. Se eu chegar num lugar e eu precisar usar um computador e eu quiser fazer uma pesquisa, eu coloco meu pendrive, dou o boot pelo pendrive, ele carrega o sistema operacional em memória e você pode navegar tranquilamente sabendo que você está livre ali de espionagem, ele vai utilizar o Tor no final das contas. Aonde é que você se expõe? Quando você se loga em algum lugar. Não adianta você pegar seu computador, instalar um Tails em cima dele, usar o Tor, navegar para um site e fazer o login no Twitter. Até porque o Twitter vai desconfiar, né? Esse cara aqui está tentando se logar no Azerbaijão, mas a conta dele é no Brasil. Então não vamos deixar, não. Pode ser alguém querendo invadir a conta dele. Já aconteceu isso comigo quando eu usava o Facebook. Hoje eu também não tenho mais minha conta no Facebook. Mas eu tentei logar pelo Tor e aí o meu IP dava na Alemanha. E aí ele diz: olha, você é brasileiro, provavelmente você não está na Alemanha. Eu vou mandar um e-mail para o seu celular para você confirmar que é você mesmo. Aí chegava no celular e eu confirmava. Então, fiz isso por experiência na época. Mas para você, por exemplo, a Polícia Federal, a nossa Polícia Federal brasileira, eles usam o Tor para navegar na Deep Web, né? Para, sei lá, pesquisar aí sites de pedofilia, ficar monitorando essas coisas. Eu trabalhei um tempo num sistema com eles e eles me revelaram isso, que eles utilizam o Tor. É um software excelente. Eu acho que nós, dentro do PCO, temos que começar a popularizar essas ferramentas, principalmente entre aquelas pessoas que a gente precisa proteger mais, que às vezes uma conversa ali pode estar sendo gravada nos bastidores sem que a gente saiba.
É, o
É
que
interessante.
o eu fiquei muito preocupado, assim, eu vou falar experiência pessoal meio besta, porque esse episódio, né, do Snowden tendo revelado, né, todo esse escândalo de espionagem aconteceu 9 anos atrás, quase 10 anos atrás, né? E eu acompanhava mais ou menos assim, mas eu não tinha ideia. Foi recentemente que eu fui assistir aquele documentário, primeiro,
Privacidade
né, que foi
hackeada, né?
feito. Isso, o documentário que entrevista o Snowden lá em Hong Kong e tudo, e que serviu, né, justamente para o filme filme Snowden, né, e do Oliver Stone. E aí foi que eu fiquei embasbacado com isso, e assim comecei a eu tinha usado o VPN, né, quando eu fui para a Rússia para poder utilizar as redes sociais. Mas aí agora eu pensei, não, eu preciso tentar proteger ao máximo, porque é impressionante aquilo lá que o Snowden revelou, né? Qualquer cidadão do mundo pode ser, e nós, no caso, né?
Facilmente, eles têm ferramenta para tudo.
Pois é, e aí né, no filme mostra ali, eles conseguem ver uma mulher no quarto dela com o computador ligado, ela tá se trocando ali, ela não percebe que óbvio que ela não vai imaginar que o computador tá filmando ela para outras pessoas verem, né? Pessoas comuns estão sendo, e aí a gente lembra que a gente tá vivendo aí numa era muito difícil aí, que o imperialismo promove guerras e censura e golpes de Estado. A gente vive num governo de extrema direita, em que justamente nos últimos tempos foram revelados aí que existe também uma espionagem por parte da ABIN, do governo, de dados sendo fornecidos aí dos cidadãos, né? E ainda mais a gente sendo militante político, né, de esquerda, e sendo perseguido pelo STF, que nem é o Bolsonaro, né, que diz defender a democracia. Então é uma coisa assim, que a gente precisa colocar realmente na ordem do dia, né? De, não só, lógico, principalmente as pessoas que estão envolvidas em alguma causa política que, logicamente, são mais visadas, mas qualquer cidadão, né, pode ter. Até isso daí pode ser usado tanto para coisas que são teoricamente mais inofensivas, como uma empresa ficar te enchendo o saco ali, te ligando porque ela sabe os seus dados, como, né, para ferrar alguém aí. Às vezes, uma pessoa comum, alguém no mais para frente, fica guardando algum podre dela porque ela conseguiu descobrir, né, e depois utilizar isso daí contra essa pessoa, né, para condenar pessoas, para incriminar pessoas. Isso daí também é muito fácil para ser utilizado por parte do Estado, né? Então, assim, a gente vive como se fosse no livro do George Orwell, né, 1984, e a gente não está em nenhuma, né? Todo mundo diz que a gente vive numa democracia, mas na verdade isso daí é um verdadeiro totalitarismo, né? A gente está sendo vigiado o tempo todo, né? Dentro da sua casa você possivelmente está sendo vigiado pelo Estado, né? Ou seja, pelas pessoas mais poderosas do mundo, né? Isso daí é que seria um Estado totalitário, né? Coisa impressionante, Manuel.
A coisa é mais assustadora do que parece, Vasco. Hoje, qualquer pessoa comum está cercada por 10 processadores ao mesmo tempo. As televisões modernas têm processadores, os carros têm processadores, as geladeiras têm processadores, eletrodomésticos têm processadores, seu computador, notebook, tablet, celular. A gente está muito dependente de tecnologia. Além da questão da segurança, da privacidade pessoal, tem as questões ligadas a gente vê hoje o mundo, ele é governado por um império de mentiras, né? A Ucrânia bombardeou o Donbás e a imprensa ocidental mostra o contrário. Publica na televisão, no noticiário, sai exatamente a notícia, só que com o sinal trocado. Foi a Rússia que bombardeou o Donbás. Então, o uso da mentira, ela está ficando de uma forma deslavada. E tem uma coisa que eu tenho muito medo hoje, é da evolução que a computação gráfica chegou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver no TikTok, no, nessas redes sociais, vídeos, por exemplo, do Bolsonaro cantando uma música, que a gente sabe que ele não cantou, né? Então a computação gráfica ali, ela manipula a imagem de tal forma que dá a impressão que o cara está cantando mesmo. Daqui a pouco, esse pessoal vai estar usando isso para falsear crimes, falsear provas contra as pessoas. Se não já estão
Não.
usando. A gente viu um dos bons exemplos do famoso Coronel Siqueira da internet, que todo mundo conhece, né? O Coronel Siqueira, ele usa uma imagem que foi gerada por computação gráfica. Aquela pessoa não existe. Aquele rosto nunca existiu. E ele usou aquela imagem lá para criar a foto de perfil dele. Então, chega um nível de perfeição, você olha, não, isso aqui é a foto de alguém que ele copiou e aí deu uma mexidinha aqui. Não, é uma foto gerada por inteligência artificial. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Me dá nos nervos quando eu vejo um companheiro, por exemplo, utilizando um produto da Apple, que é o software e o hardware pertencente à mesma empresa, desenvolvido pela mesma empresa, e é uma caixa preta que ninguém sabe como funciona. E cuja licença deixa claro que ela segue a legislação norte-americana. Na primeira década do ano 2000, eu estava trabalhando no Comitê de Implantação para Software Livre, em Fortaleza, no CERP, e fui estudar para fazer uma apresentação sobre software livre e fui ler a licença do WinZip. O WinZip, aquele que desempacota e empacota arquivos. Na licença do WinZip, tinha uma cláusula que dizia que aquele software não poderia ser usado para fins de terrorismo contra os Estados Unidos. Eu não sei como é que alguém usaria o WinZip para a questão do terrorismo, mas para você ver o nível ninguém lê licença. Você aparece lá, concordo, eu quero usar essa porcaria de graça e vou usar. Então, essa é uma das razões para eu defender o uso de software livre. Dentro do partido, dentro do governo, pelas pessoas comuns, dentro das empresas. É uma forma da gente atingir um grau de independência tecnológica. Os governos do PT fizeram uma tentativa muito acanhada de emancipação tecnológica, elaborar toda uma política de software livre, uma política de transparência de dados e tal. E esse pouquinho que foi feito foi uma coisa extraordinária. Migrou empresas como o Serpro, que é a principal empresa pública de TI da América Latina, migrou o Banco do Brasil, praticamente 100% para software livre. Teve um ensaio para migrar para a Petrobras, mas o lobby foi muito grande e não deixou. E essas empresas da administração direta também não migraram, porque o lobby era pesado. A Microsoft dava curso para a gente fazer lá na Califórnia, lá era a toque de caixa. E aí o cara vai fazer o curso, quando ele volta para cá, ele não aceita um contrato que não tenha a Microsoft dentro, né? Hoje, depois do golpe de Estado de 2016, a Microsoft, a Oracle, a Amazon estão entrando dentro do governo brasileiro com tudo. Empresas como o Serpro, por exemplo, que vendiam e-mail, hoje consomem e-mail da Microsoft. Então, nós estamos
Nossa.
voltando a uma situação de consumidor, ao invés de ser um produtor de tecnologia, né? Software livre tem essa importância adicional, além das questões de segurança, de transparência, de valor. Você não está transferindo recurso para uma empresa multinacional estrangeira, você está se apropriando da tecnologia.
E
E
aqui
isso
seriam
é muito.
software livre desenvolvidos aqui no Brasil mesmo?
Não, o software livre ele não tem fronteira, né? O software livre, em tese, ele não tem fronteira. Isso é uma questão que a gente precisa discutir também, que é a questão. A maioria das pessoas acha que sabe o que é software livre, mas não sabe. Software livre não é apenas o código aberto. Isso é só um dos aspectos do software livre. O software livre, ele é marcado por quatro liberdades. Primeiro, a liberdade de uso. Qualquer pessoa pode usar. Então, por exemplo, o WinZip, que é de graça, um cubano não pode usar, então não é livre. Segundo, a liberdade de estudar o código para saber como ele funciona. Então, tem que ter o código aberto. Não existe software livre que não tenha o código aberto. Terceiro, a liberdade de adaptar o código. Eu quero esse código veio para mim, eu pego o código fonte, adapto ele às minhas necessidades e passo a usar com toda liberdade. Se aquele software é distribuído, mas você não pode mexer nele, ele não é software livre. E a quarta liberdade é a liberdade de compartilhar. Se você pegar um software livre e colocar na sua página para quem quiser baixar, ele é software livre. Então você pode compartilhar o que você faz, inclusive o que você alterou, e colocar isso de volta na comunidade. Software como o Linux, por exemplo, ele é desenvolvido por milhares de pessoas ao redor do mundo. Alguém acha um erro, faz uma correção, faz uma melhoria aqui, trabalha numa área ali e vai melhorando. O software evolui de forma coletiva e dá oportunidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, utilizar um software de altíssima qualidade. O Linux, ele é o software mais traduzido no mundo. Ele é traduzido, inclusive, para línguas que economicamente não são viáveis, como Esperanto, como Zulu, como, se você quiser traduzir ele para Tupi-Guarani, você traduz, né? Existem traduções de Linux para praticamente todas as línguas. Enquanto um software proprietário como o Windows ou o Apple, o iOS, você só traduz se for viável economicamente, porque, afinal de contas, é uma empresa que está traduzindo ali. Então, a coisa se torna mais democrática. É por esse motivo que a Rússia adotou, já em 2008, um programa de software livre extremamente agressivo. Eles obrigaram as escolas, obrigaram, adotaram o serviço público de forma obrigatória nas escolas, nas empresas. Inclusive, tem cidades, eu fiquei sabendo recentemente, que existem cidades russas, que são cidades da época soviética, que são habitadas só por cientistas. Então, nessa cidade se desenvolve software russo. Alguns deles eles liberam, abrem o código como software livre, mas que só roda inclusive em processadores russos já. Imagina um helicóptero russo rodando com um processador Intel de última geração. O cara está lá voando, de repente o processador apaga sem querer. Então não dá, tem que. Se você quer ser livre, se você quer ter autonomia, se você quer ter umas forças armadas realmente autônomas, você tem que ter tecnologia nacional. Não tem como fugir disso. E o software livre é o caminho para isso, porque você tem ali os projetos abertos para as pessoas estudarem. Eu costumava brincar com os colegas de trabalho, quando eu fazia palestras sobre software livre, Dizia o seguinte: você compra carro, né? Você vai comprar um carro, você é um engenheiro mecânico. Você compraria um carro que não abre o capô para você olhar o motor? E se tivesse do outro lado um que abrisse o capô, lhe mostra o motor, lhe dá o desenho arquitetônico daquele motor e tudo, as plantas, como é que faz, como é que não faz? Você não teria a curiosidade de olhar? Eu, como desenvolvedor, eu acho o cúmulo do absurdo um colega de profissão que não tem curiosidade pelo código-fonte, para saber como funciona, que é um consumidor de código de prateleira, né? Outro dia alguém na análise do Rui, no chat, dizia para mim que eu sou desenvolvedor, mas eu não quero perder meu tempo com a tela preta editando comando. Comando é a vida do desenvolvedor. Se tu não tem curiosidade para isso, vai, muda de profissão. Tá no lugar errado.
Então, quer dizer, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, essa questão, né, de você utilizar software livre, software desenvolvido, dentro do próprio país para proteger todos os mecanismos aí, porque, né, uma sociedade que está altamente ou quase totalmente informatizada, né, quem controla esse mecanismo aí de tecnologia da informação, na verdade, controla praticamente tudo, né? Então, um governo, um país como o Brasil, ter, né, o seu próprio software, ou utilizar software livre, sem depender, né, do software proprietário que vem dos Estados Unidos, geralmente dos Estados Unidos, ou dos países europeus imperialistas, na verdade, é uma questão de soberania nacional, né?
Sim. Eu vou te dar um exemplo da principal empresa de tecnologia no Brasil, o SERPRO. Ele está na rota de privatização. O SERPRO, ele controla a conta única do Tesouro Nacional. Se você tirar a conta única do Tesouro Nacional do ar, o país não paga, não sabe quanto tem, não sabe quanto deve, não sabe para quem deve, não sabe de nada. O dinheiro do poder público brasileiro desaparece.
Pode perder esse dinheiro
Só um
também, ser roubado?
se você destruiu a fonte de dados, já era. Tem backup, tem tudo, mas tudo isso é destruível, né?
Isso daí pode ser utilizado para roubar o nosso dinheiro, por exemplo, para fora?
Imagina, roubar eu não sei, porque o dinheiro, o que fica guardado na conta única é a informação sobre o dinheiro, né? Mas imagina se eu perco. O governo tem contratos, tem contas, paga contas, vai pagando todo dia. Hoje ele faz uma despesa, paga amanhã, não sei o quê. Imagina se você perde o controle disso, você perde o controle financeiro do país. Isso é só um sistema. Nós temos o Siscomex. O Siscomex, ele controla as exportações e importações. Não se vende e não se compra do exterior sem passar pelo Siscomex. A Receita Federal tem toda a informação dos contribuintes brasileiros, empresas, pessoas físicas e jurídicas. A Secretaria Nacional do a PGFN faz a cobrança de quem deve ao Estado. Durante o governo do Michel Temer, foram fechadas dezenas de agências da PGFN para não cobrar imposto de quem devia. Inclusive de Guarulhos, onde residia os dois maiores devedores do fisco brasileiro. Eram duas companhias aéreas, se eu não me engano. Quer dizer, a informação, o mundo da informática, a guerra vai ser travada, grande parte dela através dos sistemas de informação. Você vê o que fizeram com a Rússia, tirar a Rússia do sistema financeiro mundial. Imagina se a Rússia não tem autonomia tecnológica. Imagina se a Rússia, se vamos nos colocar o Brasil no lugar da Rússia, nós entrássemos no conflito regional nessas condições que a Rússia entrou. Toda a tecnologia das Forças Armadas brasileiras roda sistema proprietário. Todo sistema operacional, Windows. Eu conheci alguns militares, eu fiz inclusive um curso pela Aeronáutica, e eles começavam a. O pessoal de TI tinha a preocupação de migrar para Linux. Mas o alto comando das Forças Armadas não tinha essa mesma visão, né? Não. Os Estados Unidos são companheiros aí, são colegas, chefe da gente.
Nossa.
Você vai colocar a sua confiança no seu parque tecnológico numa empresa multinacional? Estão se falando em vender o CERPRO agora. Se vender o CERPRO, nós vamos colocar o Tesouro Nacional, a Receita Federal, o IBAMA, a Polícia Federal, nós vamos colocar boa parte da administração pública, das ferramentas da administração pública, nas mãos de uma empresa multinacional. Olha o perigo disso, né? O CERPRO é como se o Brasil fosse um avião, o CERPRO seria a cabine de comando. E pouca gente conhece essa empresa. Pouca gente sabe da importância dessa empresa. É a empresa
Bom.
que desenvolveu grande parte aí do software da administração pública.
Obrigado, Emanuel. Foi bem legal aí te entrevistar, entender um pouco sobre essa questão da tecnologia da informação, da vigilância, de como que a gente pode se proteger. Espero aí que o coletivo de tecnologia do PCO se aprofunde nisso, né, e ajude aí a gente. Valeu então pela entrevista. Um
Eu
abraço aí para você.
agradeço. Um abraço para
E
todos.
vamos, um abraço, vamos entrar em mais um intervalinho que já passou da hora aqui do intervalinho, e a gente volta em 1 minuto e meio. Você está ouvindo o programa Causa Operária.